Hoje então veremos a segunda e última parte da nossa, do nosso estudo sobre anorexia nervosa, um estudo via filosofia clínica. E estamos trabalhando a obra de Fernanda do Vale, que será sorteada entre os colegas aqui presentes ao final da aula. Eu, ele e a enfermeira na luta contra a anorexia. E hoje, né, nesta aula, ficamos de iniciar os diários dela no hospital, na internação que ela fez. São muito fortes esses os relatos que ela coloca a respeito de tudo que ela passou. Ah, e quando terminam esses diários, nós temos uma surpresa no livro que ela nos coloca. Mas não vou antecipar para vocês qual é essa surpresa. Não é uma surpresa que quem acompanha os diários dela vai imaginar. Mas nós vamos iniciar por um outro ponto aqui, ó. Eu marquei duas páginas. Na página 60 dos diários dela, ela coloca uma reflexão. Ela diz assim, ó: aproveitando o desabafo, eu queria poder gritar para o mundo inteiro algumas frases que nunca devemos falar para quem tem esse diagnóstico, o diagnóstico de anorexia nervosa. Olha o que é. Ela resume isso em cinco itens que, na opinião dela, nunca deveríamos falar. Vamos ouvir a opinião dela. Olha o que ela diz: nossa, como você engordou! Mesmo, aí ela comenta, mesmo que para elogiar. Aliás, isso nu, não se diz nunca para mulher nenhuma. Depois, o item 2, para quem tem anorexia nervosa, na opinião dela, que nunca se deve dizer, é: tantas crianças passando fome e você não quer comer. Terceira coisa que, na opinião dela, nunca se deve dizer: por que você está fazendo isso com a sua família? Você tem uma vida tão boa. Quarta questão que nunca se deve dizer: qual é o seu problema, hein? Tem que aprender a valorizar, tem tudo na vida. Quinto e último: cadê Deus em sua vida? Isso aí é falta de fé. São as cinco coisas que, na opinião dela, jamais deveríamos dizer. E, pulando um pouco à frente, na página 72, ela nos traz uma série de questões estatísticas em torno da anorexia nervosa. Observem algumas delas. 90% dos casos acometem mulheres adolescentes e adultas jovens na faixa de 12 a 30 anos. Olhem só, 90% dos casos acometem mulheres adolescentes e adultas jovens na faixa dos 12 aos 30. 90%, hein? No sexo masculino, embora haja registros de casos, é mais comum a vigorexia, distúrbio no qual há uma busca insaciável por um corpo musculoso. Imaginem, já tem um rótulo agora para isso: vigorexia. Outro item estatístico que ela colocou: acentuada perda de peso autoinduzida. 3. Pensamento obsessivo em perder peso, valor nutricional dos alimentos, cálculos de calorias. 4. Preocupação excessiva com a forma corporal, medo de ficar gorda, pânico com isso. 5. Distorção de imagem, de se ver gorda mesmo estando bem magra. 6. Distorção de quantidade, comer pouco e achar que comeu muito. 7. Progressivo afastamento da família. 8. Personalidade forte e perfeccionista. 10. Algumas pacientes costumam envergonhar-se de seus problemas alimentares e ocultam seus sintomas. E 11. Muitas vestem roupas largas para esconder o corpo. Bem, vamos agora diretamente aqui aos diários dela. 28 de abril de 2008. Ela começa dizendo: sem dúvida, o pior dia da minha vida. Entendendo, ou pelo menos aceitando ser este o melhor caminho, sabendo que sozinha não tenho mais domínio sobre meu corpo, chegou o dia de minha internação. Viram bem? Não tenho mais domínio sobre meu corpo. Chegamos ao hospital por volta das 14. O Vicente e meu pai estavam comigo. O local é aparentemente agradável. Tudo recém-reformado, tudo novo, principalmente tudo novo para mim. Existe uma enfermaria para transtornos alimentares no segundo andar, um ambulatório especializado. Quando o vi pela primeira vez, assustei-me demais, pois as portas ficavam trancadas. Durante a consulta, a psiquiatra que me atendeu explicou-me o procedimento. Disse-me que fica trancado para preservar os pacientes. Por um lado faz sentido, mas sabia que isso também seria uma forma de manter os pacientes sob controle. Sabia que não poderia sair a hora que quisesse. A sensação de estar literalmente presa estava me angustiando. Como eu, ela fala citando ela mesma, que controlo tudo, vou ser controlada? Tinha vontade de me agarrar ao Vicente, ao marido dela, e implorar-lhe para levar-me embora daqui. Durante todo o processo de espera da parte burocrática, passou mais um filme na minha cabeça. Claro que era um filme de terror, ou no mínimo um drama, cujo final estava longe de ser feliz. Uma questão importante aqui. Muitas pessoas que vão voluntariamente ou coercitivamente a uma internação psiquiátrica, elas relatam coisas dessa ordem, ok? Elas estranham muito. Vocês sabem que uma enfermaria psiquiátrica, um cômodo psiquiátrico e mesmo uma instituição psiquiátrica toma determinados cuidados até legais, não é? Porque há pessoas que chegam em lugares assim, por exemplo, acometidas por uma forte intoxicação, drogas pesadas, que hoje às vezes não sabemos nem que drogas são estas que a pessoa utilizou. E de fato, o intuito em muitas vezes é a proteção da própria pessoa. E agora, para muitos que chegam lá com casos como o dela, anorexia nervosa, isso pode ser bastante contundente, ok? Nessa aula de hoje nós veremos alguns procedimentos filosófico-clínicos para questões como estas. Bem, ela começa a contar que logo após o término da consulta encaminharam-me à prisão. Com a psiquiatra foi um bate-papo, mais um protocolo. Nesse hospital onde ela ficou internada, havia toda uma equipe. Ela tinha acesso a psiquiatria, psicologia, terapia ocupacional, fisioterapia e outros serviços lá. Era multidisciplinar, que ela tinha o dia inteiro ocupado, inclusive o sacerdote dela, que de vez em quando ia visitá-la. Então ela conta algumas passagens aqui escatológicas sobre banheiros e descargas, e eu vou poupá-los disso, tá bom? Vocês já sabem os indícios de uma anorexia nervosa que diz respeito a vômitos e tudo mais. Então vamos direto às partes que para nós possuem uma relevância pelos estudos que estamos fazendo aqui. Ela diz que na hora de desarrumar as malas havia uma enfermeira para dar uma geral, na página 39. Elas guardam todo objeto cortante, pinças, tesourinhas, giletes, vidro de perfume, secador, carregador de celular. Por que acham que fazem essa seleção? Não, nós não sabemos, não é? Com a pessoa que está chegando a uma internação. Se somos os médicos, se somos os filósofos que cuidam dessas pessoas, até por um ato de seletividade contra certos elementos, é importante que se tenha. Opa, o professor está perdendo as cartas aqui todas, que deve colocar aqui em cima. Sim. Agora, esse tipo de medida é extremamente questionado, não só no Brasil, fora do Brasil também. Nós temos o direito a fazer isso, acho. Conseguem fazer uma recíproca de inversão e colocando-se no lugar da pessoa? Como se sente uma pessoa que vai interna em um hospital, quando vai guardar as coisas dela, nota que tem alguém que ajuda e que olha aquilo, tal. Para alguns é extremamente pesado, ok? Só que lembrem, essas questões aqui já chegaram muito longe para essa moça. Do ponto de vista da sociedade dos homens, ela vai ali como um dos últimos recursos para sobreviver. Ah, ela tem nutricionistas lá também. Então ela conta: estávamos em 10 mulheres. Eu sou uma das mais velhas e também a mais gorda. Botou entre aspas isso. Existem meninas com sonda, outras em cadeiras de rodas, chocante. Mas tenho a certeza de que se eu não estivesse visto de perto, jamais me livraria disso tudo. Eu iria continuar me desafiando quilo a quilo e com certeza chegaria ao estágio em que elas estão. Decidi que não quero mais isso para minha vida e vou me libertar de tudo, custe o que custar. Só consigo pensar. Tenho uma vida linda lá fora que está me esperando e sou merecedora. Em filosofia clínica, nós não temos mais o conceito de doença. No entanto, isso não impede que a pessoa introduza o conceito na terapia. E essa moça, a Fernanda, durante a obra dela, ela faz isso. Ela, em vários momentos, ela diz: eu tenho uma doença. Bem, se a pessoa assume isso, nós sabemos, né? O papel existencial é prerrogativa da pessoa. Então, se ela diz que tem, e isso é assim para ela, vamos considerar isso no bojo da clínica dela, isso que ela denomina uma doença. Se para ela, pela vida dela, ela quer que isso acabe, ela quer que morra a doença para que ela, pessoa, viva, é assim que ela separa as coisas. Evidentemente, nós na clínica, pela historicidade dela, separaremos esses fatores, veremos o que de fato é isso. Porque não é raro que a ordem dos fatores acabe se invertendo, não é? E tenhamos outras disposições quanto a isso. Temos outras disposições quanto a isso. Ou seja, é importante fazermos essas investigações, esses estudos com a pessoa. Há muitos elementos a considerar. E um dos mais problemáticos em filosofia clínica, neste mundo, nesta sociedade dos homens, nas nossas bases categoriais de épocas, quer dizer, nos dias de hoje, fica praticamente indefensável se eu colocar para vocês assim, que às vezes o caminho existencial de uma pessoa, num caso desses, é definhar e morrer. Será quantos de nós conseguiriam, após verificarmos a historicidade de uma pessoa, a estrutura do pensamento dela, chegarmos à consideração de que a anorexia nervosa é um submodo informal que ocorreu na vida desta pessoa para ajudá-la a efetivar a experiência da existência que é só dela, no sentido de colocar um termo a tudo? É bastante complexo, não é? É bastante problemático nos nossos dias. E, no entanto, às vezes, é assim. Ok? Evidentemente, vamos ver cada caso, estudar com muito empenho, diligentemente, essas questões, porque, claro, estamos sujeitos a erro em clínica. Imaginem se negligenciarmos esses aspectos. E no caso dela, ela está convencida de que isso é um mal, é uma doença e deve ser erradicado e ponto final. E está combatendo com o que há de melhor na medicina dos homens em nossa época. Bem, então após essa breve interrupção, viram que há questões dilemáticas aqui. E lembrem, cada um de nós, inclusive pelo nosso ofício em filosofia clínica, como terapeutas, às vezes nos deparamos com um problema desse dentro das nossas famílias, dentro da sua casa. E aí, às vezes, como filósofo clínico, você fará uma leitura que pode ser desautorizada por sua esposa, seu marido, que são, por exemplo, médicos, são nutricionistas e vão discordar da sua leitura. Ah, com os filhos ou com um pai, uma mãe, alguém que está padecendo de algo como anorexia nervosa. Ela, numa sociedade como a nossa, 99,99% das vezes será vista como uma inimiga, como uma doença, não como uma aliada, não como um elemento saudável e predisponente à existência. É um dos caracteres dos nossos dias, ok? Ela fala aqui do psiquiatra, que no início ela chama de Dr. Thor, depois ela muda para Dr. Frog. E ela explica no final do capítulo por que que ela muda o nome dele. Porque num momento lá da conversa ele diz para ela que ela vai ter que engolir uns sapos e aponta para ele mesmo. E ele tem barba dela, pronto, ela muda tudo ali. Vamos adiante. Primeiro, a primeira conversa que tiveram, ela achou que poderia voltar para casa, mas logo ela é informada que não e que vai ficar muito tempo internada, o que para ela é um choque muito grande. O rapaz com quem ela vai casar, o Vicente, fica com ela um tempo e quando ele vai embora à noite, já nesse primeiro dia, ela diz assim: sei que ele foi embora com o coração apertado, com um nó enorme na garganta, questionando-se se seria certo me deixar aqui sozinha. Mas ele não tem outra escolha. Ele está impotente, assustado. Sabe que minha vida e, consequentemente, nosso futuro dependem de minha evolução no tratamento. É necessário, mas muito angustiante. Só agora está caindo minha ficha. Meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? E se eu perder o Vicente, sei que ele está ao meu lado, mas quanto tempo ele vai aguentar ficar com uma pessoa assim como eu, doente? Ele não merece isso. E meu filho, como isso se refletirá em seu futuro? O que estou semeando na vidinha dele? Nunca me imaginei uma situação como esta. Longe das pessoas que eu amo, causando tanto sofrimento a todos em minha volta, em um lugar como este, um hospital psiquiátrico, dentro de um contexto de morte iminente. O que ela coloca, para vocês, meninas, o que ela coloca, nós encontramos muitas e muitas vezes. Esse trecho aqui, ele é muito encontrado em muitas pessoas que passam por problemas assim. Esse questionamento, essa perplexidade, sabe? Puxa, como é que eu, um arquiteto, um engenheiro, um médico, um professor, estou numa condição como essa? Quer dizer, fere a dignidade, fere a autoimagem, fere os preceitos sociais de época. É um dos momentos muito difíceis da vida. E é de surpreender que ainda assim o foco sobre tudo isso recaia sobre a tal da anorexia nervosa, quanto a tantas outras coisas, e para algumas pessoas tão mais importantes do que a própria anorexia nervosa, né? 29 de abril de 2008, ela diz: logo cedo acordei, muito muito barulhento esse lugar, e passa saltinho daqui, grita um dali, e o telefone tocando desesperadamente. Como meu quarto fica ao lado da recepção, parece que toca dentro da minha cabeça. Daqui a pouco levanto e jogo o telefone na cabeça de alguém. Isso sim. Será que não podem fazer silêncio? Falta de respeito? Quando ela vai se queixar com o psiquiatra sobre essas coisas todas, ele dá a ela uma resposta duríssima. O psiquiatra que atende, e a quem depois ela dedica o livro, né, é um homem que não tem meias palavras aqui com ela. Ele é muito duro, muito direto, incisivo. é parte do método que ele preconiza em casos assim, não é? E passa ela uma informação assim que ela fica chocada com a informação que ele vai dizer. Ela fica olhando para aquelas pessoas, é que a mortalidade é muito grande, né? Em casos assim. Então ela coloca que é uma das meninas que está ali há vários meses e até hoje não tirou a sonda, uma menina chamada Rebeca. Ela fala, ela se recusa a comer. O peso alvo já foi atingido, pois o tubo vai direto ao estômago e ela recebe uma dieta especial de 3 em 3 horas. Porém, enquanto não readquirir um comportamento alimentar considerado normal, não terá alta. Com o grupo, é um amor de pessoa, super meiga, gentil. Seu sorriso é um doce e ela é sempre muito carinhosa, disposta a ajudar. Entretanto, com a família, é totalmente diferente. Está brigada com a mãe. Como ela não se vê doente e acha que poderia continuar vivendo do jeito que estava, culpa a mãe por tê-la internado e a trata, ora com indiferença, ora com muita agressividade. Aí ela conta, né, para essa menina, a Fernanda, que nunca vai perdoar a mãe, etc. e tal. Aqui eu assinalei essa parte porque nós temos um problema técnico. Observem uma coisa. Uma das características médicas de quem é acometido por anorexia nervosa, em grande parte dos casos, é a pessoa achar que está gorda e procurar perder cada vez mais peso, mesmo estando já praticamente esquelética. Bem, aí a mãe, sabendo disso, sabendo que a pessoa está assim, já num estado gravíssimo, interna a força a pessoa e lá no hospital coloca, imagina, uma sonda direto, atravessa todo o esôfago, vai parar lá no estômago da pessoa por uma alimentação forçada. Nem vou descrever para vocês o que fazem alguns que fabricam patês aí pelo mundo, okay? Que é terrível e lembra muito isso. Mas, acham razoável uma violência como essa? Isso é mais... É saudável, é recomendável, é defensável dentro de uma moralidade, de comedimentos éticos de uma época? Isso não seria, em alguns casos, pior do que a própria anorexia nervosa? Em alguns casos, será que a morte por anorexia seria mais terrível do que a vida diante de certos procedimentos, tendo como meta, como objetivo, que está debelando uma doença? Mas que doença é essa que está sendo debelada? Já é eleita a priori como uma doença dentro de um contexto social. Se não questionarmos isso, gente, nós, olha o que estamos fazendo. Não é? Somos filósofos, e somos filósofos clínicos. É parte do nosso ofício questionar esses elementos. Ok? Uma pessoa pode ter vivido a vida dela de tal sorte que chegou em um ponto, mediante uma série de coordenadas, nas quais o advento de uma anorexia nervosa não seja propriamente uma doença, mas um encaminhamento, às vezes, natural e decorrente de uma vida que agora finda. E aí, imaginem que nós, coercitivamente, passando por cima de tudo isso que acabei de dizer, quando for isso, claro, porque às vezes pode ser outra coisa, simplesmente medicarmos e aprisionarmos essa pessoa, colocarmos sondas nela, que alimente direto do estômago contra a vontade dela, argumentando que isso que ela está fazendo já é um sintoma da doença. Em alguns casos, a anorexia nervosa será, entre aspas, uma doença. Sim, em alguns casos. Em alguns casos, sim, tratamentos muito duros, como estes que estou descrevendo, precisarão ser feitos. Mas em todos os outros casos, talvez não. E precisamos conversar sobre essas coisas, tá, gente? Num futuro muito próximo, Isso que agora eu falo que pode causar um certo espanto, não será, será a coisa mais natural. Espanto será a maneira como verão como nós tratávamos muitos elementos em nossa época. Ela fala adiante, depois de escrever tudo isso, né? Que não estou aqui para julgar ninguém, ela diz, a respeito da dor de todas, pois estou vendo a luta que se enfrenta nessa doença, um verdadeiro inferno. Sei que faço parte desse cenário, também sou protagonista dessa narrativa. Entretanto, por detrás das cortinas, cada uma tem seu passado, sua história, uma das mais tristes, outras menos. Entretanto, fardos sempre pesados, e muitas estão longe de um final feliz. Assim como Rebeca, várias não aceitam que estão doentes, e por isso a dificuldade na adesão ao tratamento. No caso da anorexia, é um pouco mais complicado, pois a pessoa nunca se acha magra o suficiente para se achar uma anoréxica. Acha que pode ser magra saudável e ponto. Até eu acho, tentando jogar o verbo para o passado, achava isso. E de fato, mais adiante vocês verão alguns questionamentos dela impressionantes sobre isso, ok? É bom, então ela conta que ela lê um livro que foi dado a ela pelo médico, chamado Uma Mente Inquieta, né? E aí ela fica por um tempo perturbada com certas questões, porque esse psiquiatra diz a ela que, em geral, questões assim vêm casadas. Ou seja, não é nunca só anorexia nervosa. Isso, em geral, já traz um outro elemento de. Um outro aspecto de dificuldade ou uma outra, entre aspas, patologia, ok? Então ela lê e fica muito perturbada com isso. Depois ela diz assim, ela diz que o médico, ela fala assim, o médico disse-me que 30% das pessoas com anorexia morrem. Ou seja, do grupo que está aqui, três não conseguirão. Ele disse que 30% tem a cura em definitivo, com acompanhamento constante. E os outros 30% saem e depois têm recaída. Vivem indo e vindo. Tenho certeza de que estarei no segundo grupo. Bom, mais adiante, lembrem que ela foi internada, né, voluntariamente, e aceitou a internação, e ela está em vias de um casamento. E os médicos falam para ela que no casamento ela poderá sair, sim, poderá fazer todo o casamento e tal. Acham que até lá estará tudo bem. Ela diz: Estou ansiosa com os preparativos do casamento. Estou, que pena, porque estou perdendo tantas coisas. Experimentar o vestido, correr atrás do arranjo da cabeça, terno do Dani. Dani é o filho dela, o Daniel, né? Lista de presentes. Puxa vida, será que vai dar tempo? Ainda bem que no dia de vir para cá consegui fechar os bem casados e escolher o bolo. E aí ela conta umas páginas que a gente lê com o coração na mão, né? A gente acompanha o sofrimento dela, a tristeza dela e, claro, a gente se compadece, não há dúvida. E aí ela conta como era a rotina lá dentro. Ela diz: O jantar é sempre às 17h30. Ninguém merece, ela fala. Os momentos mais difíceis ocorrem durante as refeições. Escuto histórias escabrosas, parece filme de terror. Umas contando seus métodos purgativos, outras com nojo da comida, reclamam em voz alta e mesmo as enfermeiras tentando amenizar o clima. Sempre há grande desconforto. 30 de abril de 2008. Aí já é o terceiro dia que ela está internada. Conversamos mais um pouco, ela fala do psiquiatra dela, mas nenhuma grande novidade. Comentei que estava indignada com as coisas que via por aqui. E ele me perguntou por que eu achava que estava diferente delas, o que me fazia pensar que eu não estava tão mal quanto elas. Respondi-lhe que a diferença é que eu quero sair disso tudo, e muitas delas não querem. Eu não estou lutando contra o tratamento, pois tenho consciência de que meu próximo estágio seria a morte. Aí depois ela vai para a fisioterapia dela. Por tudo que ela conta aqui no livro, em parte o que ela diz é verdade, em outra parte não, tá? E ela questiona várias vezes isso. Ela acha que ela podia administrar o quão magra ela poderia ficar e tudo mais, e depois ela já perde a noção disso e diz que quer ficar o mais magra possível, e aí vai. E ela diz que o almoço sempre foi insuportável. O almoço foi um tempo difícil, não aguento mais sentir o cheiro da comida daqui, péssimo para mim, pois vou ter que aguentar isso por um bom tempo. Depois do almoço, terapia, etc. e tal. Ela conta que depois de ter feito um trabalho de grupo, que foi muito elogiada e tudo, ela diz assim: nossa, muito obrigada. Ela pensa, né, que ela gostaria de dizer isso para o grupo. Mas eu queria acrescentar mais uma qualidade: sou uma bela atriz, pois enganei vocês direitinho. Ela já nos disse isso na primeira, no primeiro estudo que fizemos, né, lá no início. Aí ela nos conta o que começa a acontecer com ela, tá? Deixa eu chamar aqui os colegas que estão fazendo sinal, querem entrar aqui, só um pouquinho. Aqui. Sueli. Seu Beto já está aqui. Ela começa a nos contar do interior dela. Lembrem que ela não... A historicidade dela, que para nós é tão importante, tão, que é a nossa laje, o asfalto sobre o qual edificaremos os preceitos e elementos muito importantes, ela não traz. Não é? Até aqui ela não traz. Lá adiante é que ela vai entrar na historicidade, e ainda assim de maneira panorâmica. Então, mas ela nos dá indiretamente elementos historiográficos. Ela diz: tenho vontade de ficar sozinha, não sozinha para sempre, sozinha aqui, sei lá, talvez sozinha para sempre também. Às vezes sinto que não posso fazer isso com a vida dele. Ela está falando do Vicente, com quem ela vai casar. Ele é merecedor de alguém saudável de corpo, mente e alma. Não sei como vai ser daqui para frente. Quando lhe digo isso, ele fica muito triste. Diz-me que está ao meu lado para o que der e vier, que gostaria de poder passar por essa situação em meu lugar e que eu o faço feliz de um jeito como nunca se sentiu antes. Parece mais louco do que eu. Acho que ele precisa de tratamento urgente. No fundo, sinto-me envergonhada, sei lá, não sei explicar, mas em alguns momentos... acho que se eu sou a responsável por estar aqui, devo passar por isso sem ficar atrapalhando a vida de ninguém. Às vezes também sinto muita raiva, como se todos... Agora é o Evaldo que está chamando. Vamos tentar trazer ele de volta aqui. Ó. Onde está ele? Aqui. Oi. Caiu. Pode deixar depois a gente. Esses elementos que ela faz, esses estudos internos que ela realiza com relação às questões dela, podem ser elementos pontuais, ou seja, que ocorrem apenas por conta da realidade que ela vive ali, nesse contexto, quer dizer, da hospitalização, ou podem ser fatores sistêmicos que finalmente vêm à tona, que finalmente se expressam. A questão aqui é: como saber isso? Como podemos saber que isso que ela fala, tem vontade de ficar sozinha, não sozinha para sempre, mas sozinha ali, como saber que isso se deve a um fator pontual? Vamos lá, dia 1 de maio de 2008. Ela começa dizendo: tive terapia e ela foi muito boa. Muitas coisas estão começando a fazer sentido. Conversamos com um pouco sobre a questão de eu ter crescido em um ambiente de supervalorização do corpo. Minha mãe, professora de dança e de ginástica, sempre se preocupou muito com a forma física, uma verdadeira neurose. Como uma boa mulher, iniciava praticamente todas as segundas-feiras um novo regime. Essa rotina de dietas associada a uma maratona de atividades físicas era-me um ritual familiar e natural. Ela nunca me impôs nenhum tipo de alimentação rigorosa, mas acabou tornando-se minha referência e influenciando indiretamente meu comportamento alimentar. Culpada? Não. Com certeza não. Não há um único responsável para o desencadeamento de um transtorno alimentar. Claro que estamos ouvindo tudo isso e acompanhando como terapeutas, não é? Quer dizer, de onde ela tira isso? Com certeza não, não é? Às vezes há um culpado, infelizmente, às vezes há. Pode ser uma mãe, pode ser um pai, pode ser um filho, pode ser um irmão, pode ser uma sociedade, pode ser a própria pessoa. Não o culpado ético, ok? A culpa no sentido da responsabilidade por um fenômeno pode ocorrer, não é? Não estou dizendo que a mãe dela é culpada, vocês entendem, só estou dizendo que por vezes pode acontecer de alguém. E também ela coloca que não há um único responsável para o desencadeamento de um transtorno alimentar. Isso é um agendamento? Ela ouviu isso de um dos terapeutas lá do hospital? É uma conclusão dela? Quais são as premissas? Qual é o fundamento disso na historicidade dela? Observem como nós ficamos sem chão quando não há uma historicidade. Observem como ficamos sem chão quando não há elementos com os quais possamos dialogar em bases seguras, não é? Tudo fica solto, tudo pode ser, tudo, qualquer coisa pode vir de qualquer lado. Não há, a não ser que você tenha uma teoria pronta que diga isso é isso, aquilo é aquilo, aí pronto, não precisa pesquisar nada. Mas em filosofia clínica vai pesquisar sim, pesquisar. Ela diz que, segundo minha psicóloga, preciso aceitar que minha doença se manifestou em razão de uma série de fatores concatenados. Vou repetir, eu não sei se a psicóloga dela falou isso ou se ela entendeu isso e se falou qual foi o fundamento para ter falado, não sei que terapia foi usada, etc. Segundo minha psicóloga, preciso aceitar que minha doença se manifestou em razão de uma série de fatores concatenados. Entender tudo isso ajudará a administrar meu sentimento de culpa. Em filosofia clínica, se eu lido com uma pessoa que tem o tópico estrutural epistemologia fortemente pronunciado com relação a isso que estamos estudando, podemos entender aqui que, em casos assim, de fato, entender pode ser de grande valia. Mas para pessoas que têm a forte acepção nesse sentido, nesse viés epistemológico, do contrário, você pode fazer a epistemologia que quiser, que é um tópico irrelevante, periférico, não tem relação com as entranhas do que estamos tratando, de que vale isso, não é? Um terapeuta começar uma clínica dizendo você precisa entender o que se passa com você, como filósofo clínico, me ocorre dizer como assim? Não é? De onde o senhor está tirando um fundamento segundo o qual eu, ao entender o que se passa comigo, vou me ajudar, etc. De onde? Não é? Não há um fundamento para isso. Muitas pessoas, inclusive, isso pode acarretar uma grave incidência sobre aquilo que ainda aprofunda não apenas o sintoma, mas outros elementos. Precisamos ter esses cuidados. Ela disse que foi pesada, que isso era um procedimento sempre, sempre, sempre pisada após as... diariamente ela era pesada enquanto esteve no hospital. E aí o médico passou lá, o psiquiatra, e disse que no dia 13 de junho ela poderia se casar, sim, poderia sair, tudo. E aí ela disse que ela ia sair dali de qualquer maneira, né? Sei que no íntimo, ela fala ela contou para a mãe dela a conversa que ela teve com a psicóloga. Falei para minha mãe como havia sido a conversa com a psicóloga e ela reagiu de forma positiva. Escutou com atenção e aproveitou para ponderar alguns dos seus comportamentos alimentares. sei que no íntimo ela se culpa, mas o importante é o daqui para frente. Também consegui falar sobre outras coisas que precisava, algumas delas como mãe. Precisava colocar de certa para fora certas mágoas. Queria que ela estivesse presente quando meu filho nasceu. Senti falta de um apoio mais proativo, etc, etc, etc. Lá adiante, ela nos coloca: foi bom conversar com minha mãe. Deu uma sensação de limpeza. Na verdade, são coisas que ela já tinha se dado conta e desde meu diagnóstico vinha se empenhando em mudar. Agora ela está me ajudando bastante e tem sido fundamental em meu tratamento. Incrível como a doença tem restaurado vários relacionamentos e reorganizado nossas vidas. Sim, e muitas pessoas, por saberem disso, adotam a, entre aspas, doença como um submodo. Doentes, elas reorganizam uma série de questões que sem a doença não fariam, não conseguiriam. Um grande aliado nesse caso é isso que se chama de doença, não é? 2 de maio de 2008. Mais uma vez, ou melhor, mais um dia, ou melhor, menos um dia. Aí ele disse que o médico passou lá, pesaram a menina de novo, e quando ela não ganha peso, eles dão mais comida para ela e ela grita por socorro e fala aqui no livro dela várias vezes isso. E ela coloca um dado interessante lá na página 54. Ela diz assim, lá em cima: ainda não consigo aceitar o ganho de peso. Tem horas que é muito difícil. Por que não posso ficar assim, hein? Que coisa! Quem inventou esse negócio de IMC, aquela massa corpórea, né? Não tinha mais o que fazer? Eu quero a minha casa, quero meu filho, meu marido, mas quero ser magra também. Que duelo, quanto conflito, de fato. Estão vendo aqui um dos conflitos muito, muito aparentes nessa etapa? Ela está nos dizendo, ela não está ali para ganhar peso, e no entanto ela diz que quer ir para casa e quer perder o peso. São trações que ocorrem nessas etapas. E ela está fazendo o que vocês conhecem muito bem, que é um esquema resolutivo, né? Tentando encontrar um denominador nesse esquema resolutivo. Só que não é apenas isso que está acontecendo ali. Ela está utilizando argumentações derivadas, ela está usando um pouco de epistemologia, ela está usando outros elementos importantes. Está resgatando elementos da relação. Ela fala várias vezes que quando o pai dela chega, ela simplesmente trava. Que o pai dela teve 5 mulheres e que é muito complicado para ela, sempre foi lidar com esse pai, e que ela sabe que esse pai se culpa. Ela coloca isso em vários momentos do livro. 3 de maio de 2008. Ainda não me sinto preparada para conversar abertamente com meu pai. Não tenho estrutura emocional, fico travada. Converso sobre qualquer assunto, mesmo menos sobre meus sentimentos em relação a ele. Minhas sensações de abandono na infância e de rejeição em alguns momentos. Nossa relação acaba sendo um pouco superficial. Acho que no fundo ele sabe como eu me sinto, mas nenhum de nós tem coragem de aprofundar o tema. Tentamos nos comunicar nas entrelinhas, mais cedo ou mais tarde, um embate será inevitável. O médico dela disse para ela, o Dr. Frog agora, né? Disse para ela que se ela tentar vomitar ou passar mal, porque ela disse que tem ânsia quando come tudo, ele disse que dá um plasio para ela, que ela não vai conseguir vomitar com plasio. Quer dizer, ela passa por essas coisas todas lá dentro. No entanto, um dos dias muito, muito tocantes para ela é quando o filho vai visitá-la no hospital psiquiátrico, tá? É um 4 de maio de 2008. Daniel veio passar a tarde comigo. Quanta saudade do meu filho. Foi muito bom estar com ele. Isso só me dá forças para seguir em frente. Porém, foi difícil ver nos olhos dele tamanha insegurança. Embora ele não tenha me falado nada, conheço bem o Daniel. Há muito medo no seu olhar. Ele está assustado. Se já é aterrorizante para um adulto entrar em um hospital psiquiátrico, imagine para uma criança, ainda mais em um ambiente no qual encontra-se a própria mãe. Tentei distraí-lo como pude, brincamos com joguinhos e fiz de tudo para não transparecer minha dor ao fazê-lo passar por isso. Em alguns momentos não conseguia controlar minhas lágrimas. Ele percebia e tentava me distrair. Em silêncio, fomos cúmplices. De fato, é um dos dramas bastante corriqueiros em situações como essa, tá? Uma criança vai e sabe que a mãe está no hospital. Só que, como é um ambiente hospitalar, ela está encontrando a mãe, que ela, o Daniel, aqui pela obra, amava, ama essa mãe. Está encontrando fora de casa, num ambiente hostil, estranho. Não amistoso, mesmo com joguinhos, para a criança usualmente é um ambiente hostil. Ela vê que a mãe não pode sair, vê que a mãe está diferente, está de outra forma, vê enfermeiros passando, médicos, vê, sabe que como uma criança vai entender tudo isso? E que vai sair dali sem a mãe, que a mãe não pode ir. Olha, é uma das situações muito difíceis da nossa época. 5 de maio de 2008, a psicóloga explicou-me a importância de colocar meus sentimentos para fora em meu processo de cura. Eu não sei qual é o método que essa terapeuta usa, ok? E não nos compete criticar porque não conhecemos, é óbvio. Teríamos que saber o que, ela, uma explicação dela para dizermos qualquer coisa. E não há, não dizemos nada. Quer dizer, sabemos que em filosofia clínica, em filosofia clínica e não no que essa terapeuta está usando, eu não tenho fundamento para dizer que uma pessoa deve colocar seus sentimentos para fora como premissa para uma cura. Não tem como fazer isso. Mesmo porque em muitos casos ela deve colocar para dentro e trancar essas emoções para como se for o caso de, entre aspas, uma cura. Para cada pessoa isso será de um jeito e vocês conhecem bem isso. Aí ela fala aqui sobre o que ela tinha ganho um pouco de peso e foi uma festa, ficou muito feliz e tudo mais. E lá adiante ela nos diz: é muito comum as pessoas me dizerem a seguinte frase: você não quer comer, então se lembre das crianças que passam fome na África. Mas não é assim que funciona. Não é assim. Não faço isso porque quero ou porque sou uma pessoa má e estou desperdiçando comida. Eu mesma já me culpei muito por isso e só estou melhorando essa cobrança depois de entender que tenho uma doença e não uma frescura. Bem, olhem os dados como terapeutas que somos todos nós, o que ela está nos dizendo, não é? Que só quando ela entendeu epistemologia, que tem uma doença, então ela. Que coisa, gente. Que coisa. Vamos adiante. Eu não me lembro em que jornal que uma vez eu falei sobre isso, a indústria da doença, e que o pessoal ficou chocado com essa expressão, mas há uma indústria da doença. Não quer dizer que quem fabrica essas doenças. Vocês entendem o que como eu coloco fabricar, são pessoas mais mal intencionadas ou fazem isso com intenções espúrias, nada disso, não é? Muitas, aliás, eu acredito que a maioria faz isso com as melhores intenções, não é? Mas acabam fabricando, multiplicando e adoecendo o mundo, a sociedade. E é uma pena, mas ainda acontece e são pessoas bem intencionadas. E aí outras se juntam a estas, outras que não são tão bem intencionadas, e vocês sabem bem o que acontece. Um dia ela nos conta que conversa com a mãe dela e a mãe então conta para ela, né, que o menino, após aquela visita, desmontou e que ficou muito mal por ver a mãe daquela maneira. De fato, não é de admirar isso. Quando lidarem com pessoas assim, uma indicação que eu passo é atendam a família. Pelo menos, quando eu digo família, não é a família nuclear. E há muita confusão sobre isso. A família nuclear acabou, não é? Terminou. Quantos de nós tem ainda família nuclear? aquele casamento original, os filhinhos originais lá de fábrica, nós não temos mais isso. Essa família nuclear, ela é vivida hoje na mente, numa intenção, mas não mais numa prática, não é? A minha geração, que tem 50 anos, lutou muito para conseguir o direito do divórcio e do casamento. Essa geração que está vindo aí, de 30 anos, mas não precisa lutar, não. Isso aí é natural. Não deu certo o relacionamento, e certo aqui deve ser grifado, né? Muitos não pensam duas vezes, não. Já partem para o segundo, terceiro casamento, se é que dá para chamar de casamento, já é outra coisa. Não é? O mundo mudou muito e vai mudar mais. Outros estatutos ontológicos estão para cair agora, ainda nessa década que estamos vivendo, né? E podemos conversar isso em outra aula, não hoje. 8 de maio de 2008. Está cada vez mais difícil estar aqui, ela conta. Ainda não estou aceitando meu corpo. Questionam-me por que tenho que ficar do jeito que todo mundo acha que é bom para mim. Tenho que ficar do jeito que eu gosto. Mas sei que preciso lutar contra isso. Essa não sou eu falando, é a doença. Olhem só. Que parágrafo bastante elucidativo, bastante indicativo dos paradoxos pessoais, sociais e das relevâncias e consequências em torno disso, não é? A um só tempo ela fala coisas que de fato apontam para a existência e então nega, e então volta e quebra as coisas fracionando-as, mas o fato é que só sai dali se aceitar a verdade da sociedade dos homens em torno do que seria uma doença, não é? E se comportando de tal forma que possa ficar bem, segundo esses critérios. 9 de maio de 2008, ela diz: dia difícil. Acordei mais cedo, às 7 horas tive terapia junto com o Vicente, foi bom, embora meio esquisito. Muito estranho conversar com ele, pelo intermédio de outra pessoa. A psicóloga queria saber como está a cabeça dele e entender como tudo isso vem refletindo em nosso relacionamento. Eu vou parar aqui o gravador, também chamar alguns colegas que caíram, para ouvir dúvidas, considerações, reflexões dos senhores. Bem, eu quero gravar aqui o comentário, a colocação que o seu Bento Campo Grande. Porque, de fato, temos aqui problemas concretos. Esse rapaz, o Vicente, que ama esta moça, Fernanda, está solidário com ela. Ela coloca várias coisas que ele devia casar com uma pessoa no, normal, como ela coloca, saudável, como ela coloca. E ele diz a ela que não, que ele quer ficar com ela, que ele a ama e tudo. E eles vão se casar, mostra aqui no livro. Agora, do ponto de vista do que temos estudado, o Vicente é um aliado? Se a anorexia nervosa, de fato, pela estrutura de pensamento da Fernanda, pela historicidade dela, de fato funcionar como uma, entre aspas, doença a ser debelada e erradicada, porque o preceito maior é a vida, e isso surge como um impedimento e tudo mais, nesse caso sim, mas no caso da doença ser um sintoma, no caso de ela ser um submodo indexado favoravelmente a uma vida, nesse caso, a posição do Vicente já não é tão favorável, existencialmente falando, ok? E aqui, claro, estou usando termos que possam tornar a conversa compreensível, porque não, o que que seria favoravelmente, né, ter posição favorável? Mas, de fato, é um problema. Muitas vezes, tentando auxiliar, tentando encaminhar, nós acabamos desfazendo a pessoa. Olhem, aqui está muito próximo de vocês para que vocês consigam, nesse momento, ter uma certa objetividade para as considerações. Eu compreendo. Mas tomem, por exemplo, o seguinte: que você tem um filho, uma filha, que apresenta determinados aspectos, determinados problemas, tal, e você sabe que, pela historicidade, pela EP, ajudar este filho, esta filha, é chegar lá para o namorado, para a namorada dela e dizer: olha, nem pense tal coisa, porque meu filho não pretende se casar com você. Ele quer namorar, ele quer usufruir, você é uma jovem muito bonita, ele não vai se casar com você. E você está cheio de sonhos, você quer um casamento, você quer filhos, está iludida que com seu amor vai mudar a cabeça do meu filho, e você não vai. E aí a menina chora e diz: como é que o senhor sabe? O senhor é Deus por acaso para saber isso? Diz: não, minha filha, eu sou só pai dele, mas eu convivo e conheço meu filho, sei como ele funciona. Diz: você não é a primeira com quem ele está fazendo essas promessas. E ela diz: ele não me prometeu nada. Diz: eu sei. Não, ele não promete verbalmente, ele promete seduzindo, fazendo. Então, a Fernanda continua nos descrevendo essa maratona dela, tanta dificuldade, tanta dor, né? Ela diz que no dia 9 de maio de 2008, ela começa escrevendo no diário dela: dia difícil. Acordei mais cedo do que o usual. Às 7 horas eu tive terapia com o Vicente, que é o que seria o marido dela, né? E aí ela conta sobre essas questões. Vamos passar aqui para frente no nosso trabalho, onde o professor marcou 14 de maio de 2008, está na página 73. Aqui ela teria a perspectiva da alta, porque ela iria se casar, lembrem disso. Ela começa escrevendo: a perspectiva da alta alivia-me e me assusta ao mesmo tempo. Um paradoxo. Difícil administrar tantas emoções. Tenho muito medo de sair e de não conseguir, pois tenho tido os pensamentos mais escabrosos possíveis e impossíveis. Como pode? Essa doença vai contaminando a mente. A aceitação do tratamento é muito difícil, e principalmente a aceitação do corpo saudável. Bem, vocês que acompanharam desde o início, mas as meninas que entraram agora, Ione e a Elaine, já compreendem do que ela está colocando, não é? Vejam, ela fala como é difícil a aceitação do corpo saudável, e ela coloca saudável entre aspas. Ou seja, o corpo que a nossa sociedade dos homens, da nossa época, diz: eis um corpo saudável. E essa moça tinha como corpo saudável um corpo muito magro, e sempre se achando gorda e pronta a perder ainda mais e mais peso. Isso é para ela era um corpo saudável. E ela descobre, não por ela, mas pela sociedade nossa, dos homens, que isso é uma doença, que o corpo saudável é diferente, que ela tem que aceitar esse corpo. E entre outras coisas, ela viu a que ponto pode chegar um tratamento disso, de injetar uma sonda direto, esôfago abaixo, até o estômago, fazendo se alimentar à força. Não é o caso dela, não é? Da outra menina que ela falou, a Rebeca, aquela. E ela diz que em tudo isso é muito complicado administrar essas emoções, o paradoxo. Aí nós já entendemos os motivos que a levam ao mesmo tempo a ficar aliviada, mas também temerosa, assustada ao ter que sair e retornar à sociedade de onde ela veio, com isso que para ela é uma doença, né? Vejam os dilemas que ocorrem aqui, sabe? E não são todos, há outros. Esses são aqueles que são mais próximos, que ela alcança a ponto de nos dizer, tá? Imagine um terapeuta entrando exatamente nesta parte do tratamento, sem fazer historicidade, estrutura do pensamento, nada, com uma série de agendamentos que ele tirou sabe-se lá de onde, de que teorização pronta, e que lhe diz o que é certo, errado, esquerdo, direito, já agir com esse ser humano sem levar em conta a identidade existencial e outras coisas. Imaginem o que é isso. Se há uma doença, uma patologia, essa está entre as top de linha da nossa época, isso sim. Ela diz que ela, ainda nesse capítulo em que ela está tratando disso, ela termina na página 74 dizendo: sinto uma sensação de perda de identidade. Não sei como será minha vida depois. Não consigo visualizar o pós-tratamento, minha vida de casada. Estou completamente à deriva. Não consigo mais controlar o leme da minha embarcação. Vejam, isso seria um sintoma? Isso seria um elemento pontual? Isso seria uma narrativa sistêmica? Isso estaria agora se expressando, mas veio ao longo da vida dela? Como saber? Sem historicidade, sem a base categorial, sem os exames da EP dela, viram? De que identidade que ela está falando? É uma identidade somática? É uma identidade intelectiva? É uma identidade existencial? Olhem ao arrumar isso que se chama dislexia corpórea, que é anorexia nervosa, ao arrumar isso, vejam quantos problemas encontramos. Podemos estar arrumando algo menor e quebrando uma série de outras coisas maiores, na ideia de ajudar. E é isso que muitas vezes ocorre, ok? Uma pena, mas muitas vezes é. É o caso da Fernanda? Não sei. Teria que sentar com ela, fazer todos os trabalhos de filosofia clínica com ela, para então dizer qualquer coisa sobre isso, tá? 15 de maio de 2008, ela escreveu. Ela conta dos exames, tirar sangue, etc. E depois ela coloca que ela está sentindo um vazio existencial muito grande. E ela diz: desde criança vivo como se estivesse na vida errada, com os personagens errados, como se outra vida me esperasse. Já carrego minha crise existencial desde que me conheço por gente, cheia de questionamentos, abre aspas. Para que tudo isso? O porquê de tudo isso? De onde viemos e para onde vamos? Quem sou eu? Quem é Deus? Fecha aspas. Uma busca infindável para preencher um vácuo, um buraco interno e eterno. Sempre tive essa lacuna, parece que me falta algo. Por que vivo assim? Vivo uma vida inventada em minha cabeça, esperando que ela se torne realidade. E para manter a tradição de ser precoce em tudo, parece que antecipei a crise dos 40 para os 30 anos. Talvez já esteja vivendo a crise dos 7 anos de casada, mesmo antes de ter concretizado a cerimônia. Mas que ser humano, se é que me classifico nesse grupo esquisito. Ela nos dá vários indícios aqui, ok? Sintomáticos, e que nos fazem, como filósofos, colocar pontos de interrogação e retornar a ela dizendo: Fernanda, preciso de dados. Não é? Você se pergunta e nós nos perguntamos também. Você diz que desde criança você vive como se estivesse na vida errada. Ou seja, a historicidade dela, então, mostra que aqueles personagens, aquelas pessoas, aqueles contextos não diziam respeito a ela. Havia uma estranheza, um deslocamento, mas aí isso se refere a quê? A um posicionamento familiar, a uma situação pessoal, a um contexto específico, a quê? Quer dizer, nós precisaríamos de fato aprofundar aqui para termos respostas. Estão vendo? E a expressão disso pode ter sido anorexia nervosa. Assim como um farol que orienta embarcações e nos diz o que fazer, onde prosseguir, a anorexia nervosa pode ter sido o melhor aliado, amigo dessa moça a vida inteira. A única maneira de fazer uma sinalização existencial, dizer para ela: Fernanda, a questão é esta que está aqui. E não eu só sou o mensageiro dizendo para você do verdadeiro problema que deve ser tratado, sob pena de você sair errática, vida fora, inventando outras coisas, já que vai acabar comigo, que sou a mensageira, sua grande amiga anorexia nervosa, que veio lhe trazer o recado e você me mata. Então, não sei se virá outra mensageira, se você vai viver sua vida, seja lá Deus saiba como. Entendem? Se vocês, como filósofos clínicos, não tiverem isso muito bem alicerçado nas suas EPs, vocês correm o grave risco de perpetuar o discurso que agora vocês parecem estar entendendo. E vão sair por aí multiplicando sintomas e se inserindo numa indústria fadada ao erro, fadada ao engano existencial. Parece que eu estou vendo algum dizer depois, ah, ele está defendendo a anorexia nervosa. Quem achar uma coisa dessa deve rever toda a aula, então. Estou falando de outras coisas, mas vamos lá. Na página 78, ela conta quando ela retorna, então, do hospital para casa. Imaginem, senhores, faça uma recíproca de inversão, por favor. Essa moça esteve fora da casa dela. Colocaram um pijama, que é o uniforme hospitalar nela, remédios, uma rotina que não tinha nada a ver com a vida dela, pesagens, terapias, gente que ela nunca viu, tiraram do trabalho, do convívio com o filho. Imaginem a situação dessa moça, gente. Mas tudo que vimos na aula de hoje, então ela volta para casa dela. Como acham que isso ocorre? Quer dizer, devem ter mudado coisas de lugar, se chamaram alguém, a mãe dela, outra pessoa para cuidar, deve ter comprado alimentos, alguns que ela nunca comprou. A moça que faxina a casa deve ter faxinado coisas, colocado, mudado coisas de lugar. A criança, o filho, tudo, quer dizer, o mundo não parou enquanto ela esteve fora. Olhem o que ela nos conta. Chegando em casa, estava tudo estranho. Era como se eu estivesse congelada por um período e agora tivesse me jogado de volta à minha vida. Só que eu e ela, a vida, estávamos em tempos diferentes. Logo de cara, comi uma pequena trufa e dois bombons. Minha responsabilidade é grande. Saí do hospital com a sensação de que estou acompanhada de um sapo barbudo, que é aquele médico psiquiatra dela, com uma arma apontada para minha cabeça. Qualquer deslize será fatal. Sei que se perder peso no final de semana, ficarei com a minha alta comprometida. Não posso jogar fora todo o árduo trabalho feito. Preciso me esforçar. Tomei um bom banho em meu banheiro. Que tudo, ela diz. Aos poucos, fui me sentindo menos hóspede em minha própria casa. Aos poucos fui me sentindo menos hóspede em minha própria casa. Bem, vocês imaginam aí quando estudamos os exames das categorias, quer dizer, e as bases categoriais disso? Filho, Vicente, com quem ela ia casar, os pais, os amigos, a própria vida dela, né? Ela tinha uma, trabalhava com turismo. Como fica tudo isso, não é? Quanta coisa, quanta modificação. Quanta situação aqui. Vamos adiante. Bom, aí, depois de tudo isso, não é? Que ela sai, é o casamento dela e tal. Na página 87, ela nos dá uma advertência. Lembram que eu falei para vocês, teremos uma surpresa? Surpresa chegou. Acham que terminou a história e viveram felizes para sempre? Olhem o que ela vai nos contar na página 87. Nesta página deveria estar escrito: e depois de passar por tudo isso, Fernanda saiu do hospital curada. Ela e Vicente casaram-se e viveram felizes para sempre, fim. Adoraria relatar isso aqui, mas na vida real não foi tão simples. Aqui uma coisa para vocês, para o pessoal que faz o curso de terapia dos verbos mentais, terapias por imagens, eu costumo colocar isso para eles, né? Quando alguém diz para você a vida real, doutor, enraizem, se precisarem saber onde é essa vida real da pessoa, ok? Para alguns a vida real é aqui a sociedade dos homens, o cotidiano, ir para a escola, ir para o trabalho, pegar os filhos, isso é a vida real. Para outros a vida real é o sonho. Para um escritor a vida real pode ser as inspirações que ele tem. Para outros a vida real pode ser o amor que já passou. Às vezes, uma vez eu já contei para vocês, né? Atendi um jogador de futebol e ele falava no meu tempo. No meu tempo é quando ele tinha 28, 29 anos, estava encerrando a carreira no ápice, né? E teve um sucesso relativo como jogador de futebol. Ali ele considerou que era a vida real dele. Todo o resto eram reminiscências e tudo ele falava daquele tempo dele. Ali era a vida real dele. Então. Então ela nos coloca isso, mas na vida real não foi tão simples. Pois é. Como vocês puderam ler em meu diário hospitalar, oscilei bastante ao longo do tratamento. Às vezes me sentia curado e, quando isso acontecia, agia de forma mal intencionada. Ora, mal intencionada, ela escreveu. Vocês sabem como vamos considerar esse mal intencionado, não é? Então ela continua. Não foi diferente depois de ter alta. Pensei que tinha o controle e que poderia fazer tudo do meu jeito. Um jeito à la Fernanda. Os próximos capítulos revelarão que não me dei bem com autotratamento. Assim ela coloca. Autotratamento. Vamos ver o que é isso. São as recomendações, né? Ela em casa tem que fazer isso. Ela conta que após a internação, sendo que ela saiu do hospital poucos dias, faltando poucos dias para o casamento dela, ela conta do vazio que voltou muitíssimo forte nela. Olhem o que ela nos conta na página 90. O vazio interior se aprofundava. Estava novamente me sentindo à deriva. Um misto de sentimentos negativos não me deixava ter uma linha de raciocínio saudável. Pensei que morrer poderia ser uma grande alternativa. Egoisticamente concluí que se morresse, meu filho, o Vicente, meus amigos e familiares poderiam sofrer muito. Contudo, seria uma dor única e específica. Logo, refariam suas vidas. Eu não queria, inclusive por amá-los muito, causar-lhes sofrimento por toda uma vida com meus altos e baixos e com todo o inferno mental que não me abandonara. Claro que hoje, enquanto escrevo, vejo que esta conclusão mais bizarra a que já cheguei em toda a minha vida. Estava fora da casinha para elaborar uma linha de raciocínio tão absurda. Aqui a conclusão é dos senhores, tá? Eu não vou comentar isso. Acho que vocês aqui, depois, revendo a aula, terão muito o que apontar sobre só essa parte que ela escreveu aqui. Como filósofos clínicos, lembrem bem. Aí ela fala que no 13 de julho de 2008, chegou o grande dia, agora sinto o frio na barriga, uma nevasca na boca do estômago, nervosismo total, alegria suprema, paz de espírito, medo, um turbilhão de emoções. E aí ela conta do casamento dela, como foram os dias que se seguiram, a lua de mel dela. Inclusive ela passou um trecho em Toscana, depois foi lá para a Croácia, né? E ela conta esses momentos, tudo, os receios que ela teve, o retorno da lua de mel dela. E aí ela conta que ela foi convidada a fazer palestras para contar o que ela tinha vivido e tudo, né? Lembrem, ela é filha do Luciano do Vale, né? Que era muito conhecido e tudo. E até pela proximidade com o pai, ela tinha facilidade nesse meio tudo. E ela foi convidada em Campinas a fazer palestras tal, e ela nos conta um trecho disso, lá na página 100 da obra dela. Comecei a encontrar minha linha de cura ao ajudar o próximo. Passei a ver vida além da minha. Precisava estar bem para ser um referencial positivo. Não dava para ser um personagem, falar uma coisa e viver outra. Continuei estabilizado no peso e bem emocionalmente, tudo andando redondinho, menos eu, que ainda não possuía formas geométricas definidas. Não falaria de cura, pois ainda não era meu caso. Fazia parte dos 30% que aprendem a lidar com a doença, com altos e baixos. Estava rumo à cura 100%. No entanto, sabia que haveria um longo percurso. Falei para mais de 200 jovens entre 11 e 17 anos. Contei-lhes minha história. Depois entrei na parte conceitual, explicando o que eram os distúrbios alimentares, focando em anorexia, bulimia e compulsão. Comentei bastante sobre a atual ditadura da beleza, a busca insaciável pela perfeição, um padrão irreal e o poder da mídia em nossas vidas. Não é uma ironia isso? Não é um atirar num alvo e acertar outro, que parece tão coerente, tão responsável por tudo? Pois é. Mas ela não deixa de ser um dos alvos, claro que não. Ela fala um capítulo inteiro sobre a mídia, sobre o que acontece, e aí na página 109, já estamos chegando ao final da nossa aula de hoje, temos aqui alguns encartes ainda que a professora te falou. Ela conta, ela está falando sobre se conectar à realidade, e observem o que ela diz aqui. Não tinha coisa mais detestável para mim do que encontrar pessoas que sabiam do meu diagnóstico. E mesmo sem pronunciar uma única palavra, seus olhos, mais do que espontâneos, analisavam meu corpo dos pés à cabeça. Deixa eu fazer uma pausa e perguntar a vocês. Será? Ou será que as pessoas simplesmente olhavam para ela? Uma moça bonita, olha aqui na contracapa aqui, na orelha, tem uma foto dela, não é uma moça bonita? Então, às vezes você encontra e você olha como está vestido. Não é raro na nossa sociedade uma mulher, quando passa pela outra, olhar de cima a baixo, não com o olhar geralmente que muitos homens fazem, é um outro tipo. Para ver o tipo de roupa, o cinto que ela está usando, ah, que bom gosto, que mau gosto, etc. Vocês sabem, é um padrão social em muitos casos, não é? Não em todos. Então, uma pessoa, uma moça poderia estar olhando para ela assim, e ela, claro, pode estar significando dessa outra forma, não é? Pode. São sequelas, ok, pessoal? E apenas uma das sequelas, há muitas outras, como vimos aí pela obra toda. Aí ela continua escrevendo: como a balança mental, tinha a expectativa de desvendar se meu peso havia ou não alterado. Depois que ganhei o rótulo de anoréxica, atitudes como essas eram corriqueiras, sem falar que toda vez que me sentava à mesa, as pessoas avaliavam se eu estava comendo a quantidade adequada. E mesmo em silêncio, ouvia seus pensamentos: comeu pouco, hein? Por isso, meu desejo de ir para um lugar onde ninguém me conhecia ardia mais a cada dia. Queria almoçar sem ter ninguém me regulando. Queria sair pela manhã sem me preocupar se tal roupa me deixaria mais magra ou mais gorda. Eu queria liberdade. Na página 111, ela diz que, depois de uma viagem que ela foi, né, teve... podia Disney World e tudo mais, ela conta quando ela retorna ao Brasil. E aí ela nos diz: cheguei no Brasil numa sexta-feira e logo na segunda-feira seguinte tive consulta com o Dr. Frog, já sabem, né? Porque ele disse que tinha que engolir sapo e ela então passa a chamar ele de Frog. Nem preciso dizer que foi mega punk. Estava com peso inferior ao de minha internação. Olhem só. Bom, ela continua escrevendo. Só tinha uma diferença, que no sentido literal da palavra quase me matou. É que antes de eu ser internada, não comia quase nada. Então me sentia muito mal, pressão baixa, tontura, tremor e todo o kit fraqueza. Desta vez, sentia minha Mulher Maravilha versão 2008, com todos os opcionais possíveis. Como eu comia de 3 em 3 horas e havia combustível bastante para queimar, doce ilusão, mesmo com o peso baixo, continuava indo na academia, nesse meu modelo novo. Só estava faltando uma coisa, dois pontos, o alarme. Saí da consulta arrasada. Ele cumprira a promessa, ou internava-me naquela mesma semana, ou tchau. Ainda fiquei em dúvida e pedi para respondê-lo no dia seguinte. Sabe o que ele quis dizer com esse tchau, né? Morte, não é? Fim. Ou seja, deve ter... Imagina o quadro que ele encontrou essa moça, né? De desidratação para fora. Anemia e sabe-se lá Deus mais o quê. Ora, mas... o que é isso? Estaríamos então de fato lidando com... uma, entre aspas, doença, na qual ela mesma não percebia, queria viver todos os tópicos estruturais querendo viver, e por alguma questão que destoasse disso o corpo, não se conseguisse avisá-la do que estava se passando? Sim, é uma possibilidade bastante plausível, inclusive, o que só reforça todas as recomendações da aula de hoje sobre uma forte pesquisa no campo da historicidade dela. De novo isso, tá bom? E por isso que eu assinalei aqui. Ele havia me dado uma segunda alternativa de internação, o que eles chamam de internação domiciliar. Mas como sou de fora de São Paulo, poderíamos ficar em um flat ao lado do consultório. Ficaria com a enfermagem 24 horas, com toda a dinâmica das consultas do hospital, supervisão clínica, etc. Seria, sem dúvida, em um ambiente mais agradável, mas nem por isso menos rígido. No dia seguinte a essa consulta, fui falar com meu mentor espiritual. Afinal, todas as vezes que algo aperta em minha vida, é a ele quem recorro. E ele disse, esse mentor disse a ela, siga as instruções do seu médico, tá? Faça isso e tudo mais. Agora vamos para a última, deixa eu ver se não pulei nenhuma parte aqui que eu assinalei. Acredito que... sim. É na página 119 que ela nos coloca, o capítulo chama Eu, Ele e a Enfermeira, não é? Que é, dá o título à obra dela. Ela diz, chegou o capítulo da minha vida, que foi o mais difícil de enfrentar até o momento. O que seria isso? Não é? Página 119, para o seu Bento, para o Gilson, que tem a obra também. A hora em que somos obrigados a tomar uma decisão real. Puxa, mas então tudo isso que ela viveu, tudo isso que ela tomou, não foram decisões reais? Foram o quê, então? Como, que critério ela adotou para dizer isso nessa parte da obra? Não sabemos. Temos alguns indícios. Vamos acompanhá-la. Lembrem que muitas das respostas que procuramos estão na continuidade daquilo que a pessoa está dizendo. É uma pena que alguns terapeutas, por não saberem isso, abortam isso com suas interrupções. Do ponto de vista do tratamento da anorexia, não terei muito a contar. Internei-me em um flat em São Paulo, ao lado do consultório, onde já fazia o tratamento semanal, e montamos a internação domiciliar com esquema, aliás, tal, 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 ela conta. Em uma dessas saídas, eu e meu marido fomos ao cinema e quando nos demos conta da situação, que já nos era tão corriqueira, nos vimos sentados no meio da multidão, eu, ele e a enfermeira, mas em um contexto nada amoroso, sem o tradicional fetiche, aliás, uma situação bem patética. Coitada do meu marido, casou-se comigo e ganhou de brinde a enfermeira. A enfermagem era responsável por me fazer cumprir os acordos com a nutricionista e impedir-me qualquer esforço físico. A nutricionista, já da equipe há muitos anos, era nova para mim. Não era a mesma que me atendera, logo após a minha internação. Para descrever meu estado emocional, desse momento, vou fazer uma analogia. Imaginem todo esse aparato no meio da vida da moça, né? Olha, vamos ver se a gente consegue acompanhar ela nessa analogia que ela vai fazer. É como se meu interior fosse uma cidade que acabara de ser atingida por um furacão devastador. O pior já havia passado. Entre mortos e feridos, salvaram-se quase todos. Agora era hora de reconstituir a cidade Fernanda, reparar os danos e avaliar os estragos, o que não é fácil, pois não se sabe por onde começar e nem quanto tempo vai durar. Retirar destroços, limpar o terreno e construir em novos alicerces que desta vez deveriam estar firmados na rocha e não mais na areia. Mais adiante, ela coloca na página 121, vivi anos construindo um muro ao meu redor para proteger-me da vida. Vivi em silêncio ali dentro. Não deixava ninguém chegar perto. Poucas pessoas realmente conheceram a Fernanda da vida real. Opa, onde é a Fernanda da vida real? É essa que está lá dentro? Não é essa que está aqui fora? Vejam, é assim que muitas pessoas às vezes se dão conta de que tudo isso que nós chamamos de realidade, o seu automóvel, o seu apartamento, as suas temporadas de veraneio e etc., etc., que tudo isso nada mais foi do que sonho, utopia, nada foi real. Olhem que conclusão. Para alguns é assim, para outros, claro, é diferente. Poucas pessoas chegaram a realmente conhecer a Fernanda da vida real. Aliás, nem mesmo eu sei se conhecia. Tinha uma relação superficial com as pessoas do mundo real. Opa, de novo o mundo real. Vamos lá, vamos. Vocês já viram então uma parte do mundo real dela onde está e outra agora. Só me comunicava com o exterior de uma forma mais intensa quando eu decidia por isso, mas era capaz de conviver socialmente sem que ninguém percebesse nada. Sempre fui notada como uma pessoa extrovertida, carismática, simpática, ou seja, uma pessoa dentro de um padrão normal. Era uma bela atriz que representava brilhantemente diversos papéis, incorporando vários personagens, mas para interpretar dentro de sua própria vida. Dois pontos. A boa filha, a boa mãe, a boa amiga, a boa irmã, a boa cristã. Um grande paradoxo, como se tivesse um botão on/off. Diria um tanto dissimulada. Era capaz de sorrir ao mundo externo enquanto silenciava as lágrimas em meu interior. Esse era o jeito à la Fernanda de viver, meu universo particular. Perguntas filosófico-clínicas. Então, no caso dela, trataria-se de acordá-la para a vida real? Ela não poderia ser essa atriz? Resposta: não, claro que não. Sem termos a historicidade dela e a IP dela, é claro que não tenho como responder algo dessa natureza. Muitas pessoas são atrizes, atores sociais e estão muito bem assim. O problema deles não é sair dessa performance e acabar com o teatro. Claro que não. Se trata de outras coisas. Às vezes é um problema lá dentro do teatro que tem que ser resolvido. Alguns são grandes fingidos, impostores de si mesmos, mas vivem muito bem e é o melhor que conseguiram diante das coisas. Arruinar isso, às vezes, é arruinar a própria existência da pessoa. Imagine então, por favor, tenham prudência, cuidado com os exames que vocês estudam tanto aqui em filosofia clínica, tá, gente? Há grandes falácias sobre isso. Infelizmente, várias dessas falácias nós encontramos em grandes terapeutas. Grandes terapeutas. Prepare-se, porque no próximo curso aí que eu tô lançando agora em julho é Conversando com os Grandes Terapeutas e os Grandes Filósofos. Cada aula nós vamos conversar. Vamos conversar com Erich Fromm, Carl Rogers, Jung. Vamos conversar com o filósofo David Hume, Berkeley, Wittgenstein. Cada aula será um curso imperdível, certo? Lindíssimo. Vamos lá, vamos adiante. Na página 123, ela coloca, encerrando aqui, deixa eu ver se eu assino ali mais alguma coisa. Não, tem mais dois apontamentos aqui. Ela diz: estou aprendendo a me comunicar com o mundo de outra forma. É um terreno novo para mim, mas estou começando a andar e de vez em quando uns tombos são inevitáveis. Ainda bem que tenho minha experiente terapeuta para me dar a mão, ajudar-me a levantar, a dar os passinhos novamente. Ela está me mostrando como quebrar os tijolos com os quais construí minha muralha defensiva. Ok. Nós, como filósofos clínicos, não temos nada a dizer sobre isso, tá, pessoal? Se é a maneira dela. Se é uma maneira, às vezes a troca de um papel existencial por outro, vocês sabem, pode resolver certos dramas. Então, vamos respeitar, ainda mais que não sabemos que linha é essa que está sendo adotada. Ela diz que em minha primeira internação não pudemos aprofundar a terapia, pois a anorexia estava no foco da minha vida. Tanto que em meu diário de hospital pouco menciona sobre meus sentimentos em relação ao passado. O que mais relato são as lutas com relação à comida, o que consumia grande parte das minhas energias físicas, mentais e emocionais. Agora, mais fortalecida dos três aspectos, chegará a hora de entrar em contato com meus monstros e derrotá-los, um a um, uma espécie de caça aos fantasmas. E então, ela termina a obra dela por onde em filosofia clínica usualmente conversamos, que é a historicidade. Sou filha caçula, página 124. Sou filha caçula de três irmãs. Tenho 7 e 8 anos de diferença para cada uma delas. Nasci no Rio de Janeiro, morei lá até meus 6 anos. Cresci em contexto familiar um pouco diferenciado e talvez emocionalmente perturbado. Quando tinha 2 aninhos, meus pais se separaram. Não carrego grandes traumas por isso. Na verdade, nem me lembro de nada. Mas diria que passei por mais de uma separação, pois meu pai casou-se mais 5 vezes e cada desunião gerava em mim um sentimento de perda e de abandono. Tive um bom relacionamento com todas suas esposas. Cada uma teve uma participação importante em minha história, por isso também sofria quando o relacionamento acabava. Cresci acreditando que quem a gente ama vai embora e com isso fui me defendendo de relacionamentos. Passei a desacreditar totalmente de casamentos estáveis e prometi para mim mesma que nunca me casaria, sem acordos. Projetei uma vida cheia de felicidade, com muitas realizações profissionais, pessoais, mas formar uma família definitivamente não fazia parte de meus planos de vida. Em minha visão limitada, felicidade e casamento não andavam de mãos dadas. Mais adiante, na página 125, ela diz que identifiquei-me demais com uma passagem do livro. Esta obra nós já estudamos aqui, viu? Num dos nossos cursos. Comer, Rezar e Amar, na qual a autora Elizabeth Gilbert descreve suas paixões do passado. Abre aspas. Já me apaixonei pelo potencial máximo de um homem mais vezes do que consigo enumerar, uma vez que, em vez de me apaixonar pelo homem em si, e em seguida agarrei meu relacionamento durante muito tempo, algumas vezes tempos demais, esperando que o homem chegasse à altura de sua própria grandeza. Muitas vezes no amor fui vítima de meu próprio otimismo. Fecha aspas. Meu lado racional, diz a Fernanda na página 126, e o emocional se chocaram e travaram uma guerra aqui dentro. Vejam, então, ela apontou primeiro o que levaria a essa guerra interna dela, segundo o entendimento dela, ok? Nós não sabemos se de fato é isso, mas é como ela arregimentou, consolidou, explicou para ela mesma toda essa questão. Aqueles dois que não se conheciam até alguns capítulos atrás, lembram-se? Ou seja, a razão e a emoção dela. E agora, como fica? Meu consciente e meu inconsciente lutando um contra o outro. Ao decidir me casar, minha doença entrou em ebulição. Ou melhor dizendo, eu entrar em ebulição. Precisava quebrar um paradigma construído junto com a minha personalidade. Na verdade, hoje consigo perceber que estava morrendo de medo de me entregar a essa relação. Estava em pânico. Entrei em curto-circuito. Com isso, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Ela ainda trata da família, um outro capítulo, trata da viagem que ela fez, trata de volta à vida real dela e faz os agradecimentos dela. Fernanda do Vale, eu, ele e a enfermeira na luta contra a anorexia. Um relato de quem não desistiu da vida. Agora vamos abrir para dúvidas, considerações, reflexões. Eu vou parar aqui a gravação, que vocês depois receberão editado.